fluxo de veículos nas rodovias da Bahia deve ultrapassar 470 mil durante o feriado do Dia do Trabalhador. A previsão é de um aumento no movimento, principalmente na saída de Salvador. A grande movimentação foi registrada ontem à tarde, mas existe uma previsão de um fluxo intenso agora pela manhã. No retorno, a expectativa é de um maior movimento no domingo. As concessionárias reforçaram equipes de atendimento e orientaram os motoristas a redobrar a atenção, respeitar os limites de velocidade e evitar horários de maior fluxo para reduzir riscos de acidente. E entre as medidas, claro, respeitar as leis do trânsito, ter prudência, estar descansado, fazer uma boa revisão no seu veículo, se você vai viajar de carro, e seguir aí em paz para que você vá, aproveite o seu feriado, o seu fim de semana e volte em paz, né, para a sua rotina na segunda-feira. Mulher investigada por suspeita de racismo dentro do metrô de Salvador. O caso aconteceu após uma discussão entre duas passageiras, quando teriam sido ofensas de cunho racial. A situação foi registrada na polícia e encaminhada às autoridades. A polícia investiga o caso e deve ouvir as testemunhas e a própria suspeita. Se for confirmada a denúncia, a mulher pode responder por crime de racismo, lembrando que é inafiançável e imprescritível. Nesse caso, várias pessoas que estavam dentro do metrô registraram, né, essa briga entre as duas mulheres e, logicamente, isso vai servir de prova para essa queixa, né, de racismo. E a mulher fez ofensas à outra por fato dela ser negra. Estamos num feriado, mas eu já lhe conto alguma coisa da próxima semana, viu? Rodoviários de Salvador anunciaram que vão iniciar uma operação tartaruga a partir da próxima semana. A categoria protesta contra questões relacionadas a condições de trabalho e negociações com as empresas. Com a medida, os ônibus devem circular com velocidade reduzida, o que pode provocar atrasos e impactar diretamente a rotina dos passageiros. O sindicato informou que a ação é uma forma de pressão e não descarta outras mobilizações. Até o momento, não há definição sobre uma paralisação do serviço. Lembrando que já teve, né, uma paralisação parcial por causa da realização de assembleias em frente às garagens. Os ônibus saíram mais tarde, já provocou muita confusão na rotina das pessoas. E a partir da semana que vem, eles vão fazer aí essa operação tartaruga. Eles normalmente andam, né, em fila, um atrás dos outros, assim, bem devagar. Então, você que sai para trabalhar de ônibus, é bom que você fique atento e, de repente, saia um pouco mais cedo. Ou você usa, de repente, uma alternativa, quem sabe o metrô, se você consegue chegar até mais perto do seu trabalho ou do seu compromisso. O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia vai realizar um plantão especial de atendimento aos eleitores durante este feriado do Dia do Trabalhador. O atendimento acontece nos cartórios eleitorais e também nas centrais de atendimento ao público, tanto na capital quanto no interior do estado. Os serviços incluem emissão do primeiro título, regularização da situação eleitoral, transferência de domicílio e atualização de dados cadastrais. Para ser atendido, o eleitor precisa apresentar o documento oficial com foto e, em alguns casos, comprovante de residência. Os homens que completam 19 anos precisam também apresentar o comprovante do alistamento para a quitação com o serviço militar. O atendimento será feito em horários específicos definidos pela Justiça Eleitoral em cada unidade. O plantão faz parte da reta final de regularização do título, antes do fechamento do cadastro eleitoral. Quem não estiver em dia pode ter restrições, como impedimento para votar e dificuldades para acessar serviços públicos. O metrô de Salvador vai operar com esquema especial neste domingo por causa da corrida do Bahia. As linhas 1 e 2 vão começar a funcionar mais cedo, a partir das 4h30 da manhã, para atender os participantes da prova e o público que vai acompanhar o evento. A linha 1, que liga a Estação Lapa até Águas Claras e a linha 2, que conecta o acesso norte ao aeroporto, estarão com todas as estações abertas neste horário antecipado. A operação segue normalmente ao longo do dia, mas com reforço, principalmente nessas primeiras horas da manhã, quando certamente vai ter uma concentração de usuários. Equipes de apoio estarão distribuídas nas estações para orientar o público e organizar o fluxo de passageiros. A expectativa é de um aumento no movimento por conta da corrida, que deve reunir um grande número de pessoas em diferentes pontos da cidade. Hoje, feriado nacional, o dia 1º de maio, é uma homenagem a uma greve geral iniciada em 1º de maio de 1886, em Chicago, nos Estados Unidos, onde milhares de operários reivindicavam a redução da jornada de trabalho de até 17 horas para 8 horas diárias. O protesto resultou em uma repressão violenta, prisões e mortes, tornando-se um símbolo mundial de luta trabalhista. Imagine que das 24 horas, 17 horas a pessoa passava trabalhando. E hoje nós estamos aí fazendo uma discussão da jornada de trabalho, fazendo uma mudança aí nesse esquema, em toda uma discussão nessa jornada de 6x1, né? O trabalhador trabalha 6 horas e folga apenas um dia, e isso está avançando aí no Congresso Nacional. E agora vai ser feita toda uma análise do impacto dessa medida, que, claro, pretende beneficiar o trabalhador, a saúde mental, a qualidade de vida e bem-estar do trabalhador brasileiro, mas tem que levar em conta também o impacto de uma medida como essa para as empresas, porque muda a sua escala, porque pode, sim, ocasionar eventuais demissões, porque não vai conseguir manter o número de funcionários sem corte do salário e uma redução aí da jornada de trabalho. Mas é para a gente ver como o conto avançou, né? O trabalhador trabalhava 17 horas e agora já se discute uma redução maior ainda do que já acontece. Uma ex-servidora do Tribunal de Justiça da Bahia, chamada Marília Márcia Lopes de Benedict, foi presa, viu, após ser localizada por uma guarnição da PM. Ela foi demitida do órgão por retenção de autos e cobrança indevida de valores e tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de corrupção passiva. A ex-servidora foi presa em Nova Canaã, no sudeste da Bahia. Ao receber a voz de prisão, uma cidadã que faz uso de tornozeleira eletrônica foi conduzida à delegacia de Itapetinga para adoção de medidas cabíveis. Marquinhos Santiago, nós vamos fazer um breve intervalo aqui no Expresso do Dia. A gente volta com as informações de notícias do Brasil e também do exterior aqui neste 1º de maio. Até já, gente.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Cardeal FM, conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, Sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, Sala 507, quinto andar. Ligue ou mande WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
A UFM, conectada em você.
O rádio não é apenas uma mídia de massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um público ativo e participativo. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
106.1. De bem com a vida.
Utilidade Pública. Com o Dr. Ivan Paiva.
Muitos pacientes apresentam sintomas que a população conhece como derrame. Esses sintomas correspondem a um desvio na boca, a boca fica torta. Então, se você pede uma pessoa para ela dar um sorriso e você percebe que um lado está diferente do outro, esse pode ser um sintoma de um derrame. Você pode também pedir para que a pessoa cante uma música ou uma estrofe de uma música. Caso a palavra da pessoa esteja embolada e você perceba que há uma dificuldade de falar, esse também é um outro sintoma muito comum no derrame. Se você pedir para que uma pessoa levante o braço ou tente te abraçar e você percebe que um braço eleva normalmente, mas o outro não consegue, esse também é um outro sintoma muito comum nos casos de derrame, que nós médicos chamamos de acidente vascular cerebral. Caso você perceba um desses sintomas, seja na boca, seja na dificuldade de falar, ou seja na dificuldade de utilização dos braços ou de se locomover, ligue imediatamente para o SAMU 192, que o nosso médico fará as orientações necessárias e encaminhará uma ambulância para o atendimento no local que você se encontra.
106.1. De bem com a vida.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM, conectada em você.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Na hora certa, agora são 8h30, 8h30 na Bahia, 8h30 neste feriado do Dia do Trabalhador, do Dia do Trabalho. E para você que chegou agora, estes são os principais destaques e notícias desse dia, Marquinhos.
Expresso do Dia.
Adolescente é apreendida após morte e tentativa de homicídio em frente à escola em Feira de Santana. Drogas são encontradas escondidas em barraca de frutas em Salvador durante uma ação policial. Rodoviários anunciam operação Tartaruga e transporte pode ter atrasos na próxima semana. Lula lança pacote para reduzir dívidas com desconto de até 90% e o uso do FGTS. Congresso derruba veto e mudança de lei pode impactar na situação de Jair Bolsonaro. Uma única aposta leva mais de 127 milhões de reais na Mega Sena. Corrida do Bahia muda a operação do metrô e as estações abrem mais cedo no domingo. Trump diz que pode retirar as tropas dos Estados Unidos da Europa em resposta a posicionamento de países europeus na guerra contra o Irã. Marquinhos, hoje nós vamos começar este segundo bloco do Expresso do Dia já pelo Giro pelo Brasil.
Giro Brasil.
O presidente Lula anunciou um pacote de medidas para reduzir o nível de endividamento da população brasileira. Entre os principais pontos estão descontos que podem chegar até 90% nas dívidas e a possibilidade do uso de até 20% do saldo do FGTS para uma negociação. O programa é voltado principalmente para pessoas de baixa renda e deve beneficiar milhões de brasileiros que estão inadimplentes. A proposta também prevê facilitação de acordos com bancos e empresas. O novo programa, voltado à negociação de dívidas, será direcionado a brasileiros com renda de até 5 salários mínimos, ou seja, R$ 8.105. Quem aderir ao novo programa de renegociação de dívidas ficará bloqueado por um ano em todas as plataformas de apostas online, ou seja, as famosas bets. As medidas começam a ser implementadas nos próximos meses e fazem parte da estratégia do governo para estimular o consumo e reorganizar a vida financeira das famílias. Então, você que tem FGTS aí, nunca usou, você vai ter essa possibilidade, o governo vai implementar esse programa e isso deve agora já ter as novas regras e você vai poder sair do endividamento e respirar, né? Ter uma rotina bem mais tranquila. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que altera as regras de dosimetria de penas após a derrubada do veto presidencial. A proposta muda critérios utilizados pela Justiça na definição do tempo de condenação, especialmente em casos envolvendo crimes com agravantes. Com a decisão, o texto passa a valer com as alterações aprovadas pelo Congresso. A medida tem um impacto direto em processos em andamento e também em condenações futuras. Os especialistas avaliam que a mudança pode influenciar no tempo de prisão dos réus em diferentes tipos de crime. A derrubada de vetos no Congresso Nacional pode ter um impacto direto na situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Com a decisão, passam a valer trechos de uma lei que altera regras relacionadas à responsabilização e punição em determinados casos. O cenário jurídico do ex-presidente pode sofrer mudanças dependendo da aplicação das novas regras. Bolsonaro continua sendo investigado em diferentes frentes e a interpretação da nova legislação deve ser analisada pela Justiça. O desdobramento depende agora de como os tribunais vão aplicar as mudanças aprovadas pelo Congresso. Falando no ex-presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, de 71 anos, foi internado nesta sexta-feira, dia 1º, no Hospital DF Star, em Brasília. A internação ocorreu após autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para que Bolsonaro passe por uma cirurgia de reparação do manguito rotador e lesões associadas no ombro direito. A recomendação médica é que o procedimento seja feito por via artroscópica, que é minimamente invasiva. Após a operação, Bolsonaro deverá ser reavaliado para dar continuidade à fisioterapia na fase pós-operatória. Lembrando que o ex-presidente está cumprindo prisão domiciliar temporária desde o dia 27 de março. Música. criança de 10 anos foi abordada por comissários de bordo após pregar durante um voo com destino a São Paulo. A menina, que é uma pastora mirim, se levantou e começou a pregar para os passageiros durante a viagem. A atitude gerou uma reação imediata da equipe da aeronave, que orientou a menina na interrupção da fala. O caso aconteceu durante o pouso e, claro, foi registrado, postado por pessoas que estavam no voo e nas redes sociais, e isso viralizou. A menina fez um grande discurso de fé, fazendo uma reflexão da atitude das pessoas, e isso, de alguma forma, tem que ser respeitado, porque é a liberdade religiosa, mas também os comissários não poderiam deixar, porque isso acaba incomodando também as outras pessoas que não professam a mesma fé, mas também estão ali descansando, querem dormir. Não é um lugar, na verdade, para fazer pregações, né? Uma família identificou o abuso sexual da filha de 12 anos depois que viu uma pergunta que a menina fez a um aplicativo de inteligência artificial. Na mensagem enviada para o ChatGPT, a menina perguntou se ela, isso aqui entre aspas, não estaria atrapalhando o casamento da tia. E essa foi a pergunta que a menina fez ao ChatGPT. A resposta do aplicativo destacou que a culpa não era da menina e que a responsabilidade de manter o respeito e a harmonia da família era do adulto. Neste caso, o homem de 23 anos, suspeito de abusar sexualmente da menina, é noivo, com a tia da menina. O homem foi solto horas depois, após ter sido preso em flagrante em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. O suspeito, como eu disse, é noivo da tia da vítima. E as investigações apontam que os abusos começaram em dezembro de 2025, quando a menina tinha apenas 11 anos. Esse caso remonta aí a atenção, né, que os pais devem ter, os responsáveis devem ter com relação às crianças. Não importa se é tio, né, se é um padrasto, se é um padrinho, se é uma pessoa que é muito próxima à família, as crianças realmente têm que ser sempre acompanhadas, especialmente as meninas, embora os meninos também possam sofrer, né, abuso sexual. Mas é muito triste a gente ver que uma inteligência artificial até tem mais consciência, que é uma máquina que não tem consciência, do que um adulto de 23 anos que tem uma relação com a tia dessa criança, uma menina de 12 anos, e abusa sexualmente dela. E você vê o quanto é triste, né, no caso da mulher, quando ela é vítima de um abuso sexual, que mesmo sendo vítima, mesmo sendo abusada, ela coloca se é culpa dela, se ela estava provocando uma coisa ruim para o casamento da tia. E isso é muito triste, né? E isso reflete muito o que se fala com relação às vítimas, né, de abuso sexual, de violência doméstica de uma forma geral, que as mulheres acabam muitas vezes se questionando se a culpa não é delas, do casamento não ter dado certo, de ser vítima da violência, do homem ser violento, né? E nada disso é culpa da vítima, nunca é a culpa da vítima. Eu espero realmente que essa criança seja muito acolhida e que esse homem que foi solto, ele responda por esse crime. É um absurdo que ele abuse da criança e da confiança dessa família, que deixa ele conviver com essa menina de apenas 12 anos e que estava sendo abusada desde os 11, uma menina, uma criança de 11 anos de idade. O acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul entra em vigor de forma provisória a partir de hoje, desta sexta-feira. O decreto que promulga o tratado foi assinado pelo presidente Lula esta semana. A medida encerra a etapa interna brasileira da incorporação do tratado ao ordenamento jurídico. Com isso, tanto o Brasil quanto a União Europeia começam a implementar o acordo a partir da segunda-feira, né? E a aplicação gradual de suas regras entre os países integrantes do bloco. A expectativa é que, embora tenha gerado controvérsias entre os países membros da União Europeia, o tratado beneficie exportadores da região e acalme os críticos, mesmo que não possa compensar totalmente o golpe das tarifas impostas pelos Estados Unidos, especialmente pelo presidente Donald Trump. Um dono de pizzaria na região metropolitana de Belo Horizonte conseguiu identificar um golpe envolvendo o pagamento de PIX e decidiu reagir de forma inusitada. Após perceber a tentativa de fraude, o homem queria passar um PIX de R$130 e, na verdade, ele estava praticando um golpe na pizzaria. O dono da pizzaria não teve dúvidas, enviou caixas com pizzas, mas dentro da caixa tinha gesso e entulho e mandou para o endereço informado pelo suspeito. E tudo isso foi registrado. O caso ganhou uma grande repercussão após ser compartilhado nas redes sociais. Situações como essa têm se tornado cada vez mais comuns, principalmente com o uso das transferências instantâneas. Agora, uma pessoa que deixou de ser um trabalhador CLT, ou de repente PJ, né? Porque muita gente hoje não tem carteira assinada hoje é como ganhar na Mega Sena. Mas nesse caso aqui, ele realmente ganhou o ELA, e a gente não sabe, na Mega Sena. Uma única aposta acertou as 6 dezenas da Mega Sena no concurso 3.002, realizado ontem, e levou sozinho o prêmio principal. Os números sorteados foram 04, 27, 51, 52, 54 e 58. Nossa, que sequência! 51, 52, 54, 58. O valor pago foi pouco mais de R$27 milhões. A aposta vencedora foi registrada em Curitiba, no Paraná. Essa pessoa hoje está realmente curtindo o feriado, hein, Marquinhos Santiago? A cantora Shakira faz show neste sábado na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em um evento gratuito que deve reunir uma multidão. A apresentação faz parte do projeto Todo Mundo no Rio e pode atrair cerca de 2 milhões de pessoas, consolidando o evento como um dos maiores do país. O espetáculo marca mais um capítulo da relação antiga da artista com o Brasil, que começou ainda nos anos 90. Antes da fama mundial, Shakira chegou a fazer shows no país com ingressos a R$5. R$5. Incluindo aí uma apresentação em Uberlândia, em Minas Gerais. E tem vídeo para mostrar isso, viu? Antes da fama, Shakira fez um show com um ingresso a R$5. Outro episódio curioso na trajetória da cantora no Brasil foi a participação em programas de televisão. Ela chegou a atuar como jurada no quadro Banheiro do Gugu, que era né, um dos mais populares da TV brasileira nos anos 90. Hoje, claro, a realidade é bem diferente. E ela é uma das mulheres mais bem pagas, né? Pops, né? Da música. O show deste sábado é gratuito, deve ter uma grande estrutura, um repertório com sucessos da carreira da artista e uma expectativa de recorde de público. Lembrando que deve participar também a Anitta desse show gratuito em Copacabana. E existe uma ocupação enorme da rede hoteleira do Rio de Janeiro. E é uma decisão realmente muito acertada em termos de turismo. O impacto econômico é direto, né, na cidade e também em todo o estado. O São Paulo também está se movimentando para fazer shows internacionais assim gratuitos, porque a gente pode imaginar o impacto que é em toda uma cadeia econômica de uma cidade, que vai do voo, do restaurante, do comércio, né, de todo mundo que serve a esse visitante que vai atrás desse grande show. Eu tive a oportunidade de participar do show de Madonna e minha experiência não foi uma experiência fantástica. Eu estava vendo aqui na imprensa das pessoas pagando muito dinheiro para ficar hospedado em Copacabana e assistir o show dali, da sacada, do hotel, da varanda, do apartamento. Assim deve ser realmente uma experiência muito gostosa. Ou se você se contenta, fica muito no fundo e assistir um show pelo telão, porque existe telão espalhado, né, por toda a faixa de areia de Copacabana, que é enorme, Então, se for assim, você estiver num grupo, é realmente muito legal. Mas a minha experiência, que foi assim, apenas eu e meu filho, foi uma grande aventura. Fomos assistir, porque eu sou muito fã de Madonna, e quem não é? Mas, assim, não passaria por essa experiência. Eu realmente iria investir numa boa hospedagem e curtir em segurança esse show gratuito. Agora, Marquinhos Santiago, vamos fazer um giro aí pelo mundo.
Giro Internacional.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que vai avaliar retirar as tropas americanas de países da Europa, como Espanha, Itália e Alemanha. A declaração foi feita durante a agenda política e reacendeu um debate sobre a presença militar nos Estados Unidos no continente europeu. Trump não detalhou prazos nem apresentou um plano concreto para a possível retirada. A presença de tropas nesses países faz parte de acordos históricos de cooperação militar e segurança internacional. Essa é uma medida do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por conta da omissão de países ou da posição de países europeus que têm se colocado contra a guerra no Irã, que tem provocado um desgaste muito grande, não só pela questão humanitária, né, de posições políticas e militares, mas também comerciais e econômicas. A gente sempre fala aqui sobre o reflexo, né, econômico, principalmente a escalada na alta do petróleo e a dificuldade, inclusive, que já tem a indústria aérea, né? Já se fala em cancelamento de voos por falta de querosene para os aviões comerciais. A Meta, empresa controladora de redes sociais como Facebook e Instagram, anunciou novas demissões em massa. A decisão faz parte de um processo de reestruturação interna e redução de custos. O número total de funcionários não foi detalhado. A medida ocorre em meio a ajustes estratégicos da empresa, que busca reorganizar áreas e manter competitividade no setor de tecnologia. Nos últimos anos, grandes empresas do segmento têm adotado cortes semelhantes como forma de adaptação ao cenário global. Nesse caso, Mark Zuckerberg falou sobre a IA ser a responsável, né, pela retirada de grande parte dos trabalhadores, realmente a inteligência artificial assumindo muitas funções que hoje são feitas aí por designers, né, por criadores, por desenvolvedores, e a inteligência artificial consegue fazer isso sozinha. Infelizmente, uma notícia muito ruim para a gente dar aqui no dia do trabalho, no dia que deve ser avaliada toda a conquista, né, do trabalhador, mas também uma reflexão sobre a precarização das relações de trabalho, e nesse caso, infelizmente, a demissão. Eu falei agora há pouco do show de Shakira, né? A embaixada dos Estados Unidos no Brasil emitiu um alerta de segurança para o show da cantora Shakira no Rio de Janeiro. A orientação é para que o público americano redobre a atenção durante o evento, evitando ele levar objetos de valor, mantendo vigilância sobre bebidas e pertences pessoais. O comunicado também recomenda atenção em áreas de concentração, que é a Copacabana inteira. O alerta segue protocolos comuns de segurança e o show deve reunir, claro, uma grande, grande, realmente, multidão nas areias de Copacabana. Um vídeo comoveu o mundo e viralizou nas redes sociais. Um pai se deitou nos trilhos durante a passagem de um trem para salvar a filha do filho em Bangladesh. O pai pulou nos trilhos de uma estação para salvar o filho, uma criança pequena. Os dois tiveram que se refugiar em um vão enquanto a locomotiva passava. Eles saíram sem ferimentos. Segundo as testemunhas, o filho caiu nos trilhos após escorregar do colo dos pais, quando eles estavam desembarcando em um trem. O pai pulou sem pensar imediatamente para salvar a criança, mas não deu tempo dele retornar à plataforma. Ele precisou se encolher junto com o menino enquanto outra locomotiva de 8 vagões passava por cima deles. A imagem é uma coisa desesperadora. Você vê aí, circulando nas redes sociais, diversas pessoas que estavam na plataforma depois pularam para tentar ajudar esse pai e essa criança. Estava falando sobre o 1º de maio, né? O 1º de maio, como eu já disse aqui, entrou para a história como um dos marcos mais simbólicos da Organização Operária Internacional. E a data passou a ser lembrada como o Dia Internacional dos Trabalhadores. Mais de um século depois, o feriado segue carregando essa memória, embora nem sempre com o mesmo significado. No Brasil, o caráter reivindicatório chegou com os imigrantes europeus no início do século XX. E teve seu ápice na greve geral de 1917 em São Paulo, que evidenciou a força do movimento operário frente à elite da Primeira República. O 1º de maio foi oficializado como feriado nacional em 1924, durante o governo de Arthur Bernardes. Documentos da época, guardados no arquivo do Senado, mostram que a medida não se limitou a reconhecer a pauta dos trabalhadores. Havia também a intenção de controlar o conteúdo político da data. Até então, sindicatos e lideranças operárias em todo o mundo usam o 1º de maio para organizar comícios, protestos contra a exploração do trabalho em um país que não existia direitos trabalhistas consolidados, no caso aqui, o Brasil. O autor do projeto que transformou o 1º de maio em feriado no Brasil foi Irineu Machado. Pelos vários discursos proferidos pelo senador em favor dos operários nas décadas de 1910 e 1920. Existe no Senado, inclusive, um exemplar do periódico Voz do Povo, que falava sobre todas as reivindicações do povo brasileiro, do trabalhador brasileiro nesse sentido. E este feriado do Dia do Trabalhador, do Dia do Trabalho, é um momento para você realmente relaxar e aproveitar. O filme O Diabo Veste Prada 2 estreou, viu gente? Estreou com tudo. Estreou cercado de expectativa de números altos de bilheteria. A sequência do clássico de 2006 chegou aos cinemas e pode arrecadar cerca de 180 milhões de dólares no mundo logo na estreia. Só nos Estados Unidos e no Canadá, a previsão é de um faturamento entre 75 e 80 milhões de dólares no primeiro fim de semana, podendo chegar a 100 milhões nos cenários mais otimistas. O filme marca o retorno de personagens icônicos quase 20 anos depois da estreia original e chega com um alto investimento. O retorno do elenco principal, como Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci, É a grande cereja do bolo, né? A trama retoma a história de duas décadas atrás, quando Andy Sachs, de volta à revista Runaway, agora em um cenário impresso, e pela transformação digital da indústria da moda. Eu tive a oportunidade de assistir ontem O Diabo Veste Prada. Eu aconselho a você que gosta, né, desse tipo de filme, se você gosta de moda ou de jornalismo, na verdade, se faz muito uma reflexão sobre as consequências, né, os reflexos da digitalização na revista, no jornalismo de uma forma geral. E o personagem de Andy Sachs, que é de Anne Hathaway, ela faz uma reflexão muito grande, uma defesa muito apaixonada pelo jornalismo. Para a gente que faz comunicação, foi muito legal assistir e ver assim, representado, né, todas as angústias que a gente sente com as transformações tecnológicas na área de comunicação. E é muito legal, assim, eu achei muito bacana. É lógico que o primeiro é, sabe, incomparável. O primeiro é muito bom, mas Meryl Streep é aquele show de interpretação. É uma mulher fantástica na tela. Só o olhar dela diz tudo. Então, eu acho que se você gosta de cinema, se você gosta desse tipo de filme, é assim uma ótima pedida para você aproveitar este fim de semana. Ou, de repente, ir hoje, sexta-feira, que é esse feriado gostoso para quem pode aí estar aproveitando essa folga. Marquinhos Santiago, esses foram os fatos, né, que marcam esta sexta-feira. este feriado de 1º de maio. Eu desejo a você um feriado maravilhoso. Se você vai trabalhar, dê graças a Deus de você ter a sua ocupação, de você ter o seu salário. Faça tudo com carinho, com profissionalismo, com competência, que o bem sempre volta, né? E eu sempre digo para sempre quem trabalhou comigo que a fama chega antes da pessoa. Então, se você trabalha bem, quando falarem de você, vai dizer: ah, fulana saiu daqui e vai para outro lugar. O seu nome chega primeiro do que o seu currículo. Então, cuide bem, né, do seu nome, do que falam sobre você e sobre o seu trabalho. Se você vai curtir, excelente. O dia começou chovendo, mas parece que vai abrir um solzinho hoje. Quem sabe vai dar uma praia. Se você vai viajar, vá em paz. Siga aí as leis e vá dentro da velocidade permitida. Só faça ultrapassagem quando realmente você tiver certeza e for permitido naquela via, para que você possa curtir em segurança com sua família, com seus amigos, com quem você ama. O Expresso do Dia volta na segunda-feira, às 8 horas da manhã. Eu desejo a você um excelente fim de semana. Amanhã tem o Extraordinário, às 3 da tarde. E eu vou, gente, colocar novamente a entrevista especial da deputada Ivana Bastos, que é a primeira mulher a assumir a presidência da Assembleia Legislativa da Bahia. É muito importante o que ela fala sobre a segurança da mulher, sobre a participação da mulher na sociedade e sobre o fato dela abrir caminhos, dela abrir um espaço para que a mulher esteja onde ela pode, onde ela quer. Então, eu desejo a você um excelente fim de semana e nós voltamos na segunda-feira, às 8 horas, eu, Matheus Pastore, Marquinhos Santiago e você, que está aqui sempre na sintonia da Cardeal FM. Um beijo a todos, ótimo fim de semana. Tchau, tchau.
Você ouviu Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Cardeal FM, conectada em você.
106.1, de bem com a vida.
Meu nome é Rita Fonseca, eu sou museóloga do Instituto Geográfico Histórico da Bahia. E eu aproveito a oportunidade para convidar todos vocês a visitarem os museus de Salvador. Nós precisamos acabar com essa mentalidade de que museu é lugar de coisa velha, de que museu é uma coisa que não é para mim, que eu não me sinto pertencente àquele universo. Os museus da nossa cidade, eles estão cheios de conhecimento, de informação, e essas informações são importantíssimas para a nossa vida. Então, visitar museu significa que você vai conhecer o passado, mas que você vai trazer um enorme enriquecimento para o seu presente. Museu não é lugar de coisa velha, nem é lugar de passado. Museu é lugar de futuro. Então, nós devemos acabar com essa mentalidade antiga e preconceituosa de que museu não é um lugar atual, é um lugar antigo. Em Salvador, nós temos muitos espaços de cultura, claro. Salvador é a primeira capital do Brasil e não seria nem justo que não fosse assim, né? Eu acredito que os museus de Salvador, eles oferecem um vasto e rico acervo a todos nós, que precisamos conhecer. Porque, geralmente, quando nós viajamos, nós vamos a museus, né? Nós vamos aos pontos turísticos da cidade, do local, e também vamos visitar um museu. Por que nós não vamos visitar um museu da nossa cidade? Que são tantos, são tão ricos, tão cheios de história, de arte, de criatividade, com atividades para todos os públicos, para todas as idades. Então, visitar os museus significa conhecer um pouco da nossa história, porque a gente não pode viver sem conhecer a história, porque sem história a gente não tem presente nem futuro. Então, visitar museu é isso. É você estar antenado com o que acontece no seu mundo. Eu trabalho no Instituto Geográfico Histórico da Bahia, fica ali na Piedade. um espaço aberto ao público de segunda a sexta, das 13 às 18 horas. Nós temos uma vasta agenda cultural, com palestras, cursos, eventos, e eu estou convidando vocês para fazer uma visita a esse espaço. Sou eu que vou guiar vocês, vou conversar com vocês, vou mostrar o nosso acervo e gostaria que vocês aparecessem trazendo também suas contribuições, que a gente possa fazer um diálogo sobre tudo o que está acontecendo na cidade e no mundo através das obras de arte. Como é que as pessoas viviam, como é que as pessoas se comportavam, como se relacionavam. Isso a gente pode fazer através do mobiliário do GHB, das pinturas do GHB e de tudo que a gente tem lá em outros espaços da cidade. Então eu convido mais uma vez, participem dos eventos da cidade, Museu de Arte Contemporânea, Museu de Arte da Bahia, Museu de Arte Moderna da Bahia, o Museu do Mar Aleixo Belov, que é uma história belíssima de um homem que ainda está vivo, muito vivo e com uma história belíssima para contar, um museu novo, fica no Santo Antônio, além do Carmo, os Fortes de Salvador, a Casa de Jorge Amado, Museu Casa de Jorge Amado, a Casa do Rio Vermelho, que também fantástica, toda a história de Jorge Amado. E o MAFRO é o Museu Afro, que fica situado no Terreiro de Jesus. Ele é um dos museus da Universidade Federal da Bahia, um rico acervo sobre toda a cultura de matriz africana. Vale muito a visita. No mesmo prédio do MAFRO, a antiga Faculdade de Medicina da Bahia, de Museu de Arqueologia e Etnologia. Também faz parte do complexo UFBA, né? Dos museus da UFBA. O Museu de Arte Sacra e tantos outros. Então, pessoalmente, a gente vai conversar mais sobre isso e vamos visitar os museus da cidade.
106.1 De Bem com a Vida.
Cardeal FM, conectada em você.
Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie. 3143306.
Convido você para o Passaporte, que apresento de segunda a sexta-feira, das 11 às 12 horas, na Cardeal FM 106.1 e na Excelsior FM 106.7. O programa Passaporte também está no YouTube, Rede Excelsior ao vivo. Entre lá, viaje comigo. Eu sou Heloísa Braga e te encontro no programa Passaporte.
Oferecimento Air Europa.
Se dirigir é escolher o caminho, ritmo, destino, para tirar a carteira de motorista A e B não seria diferente. Com a CNH do Brasil, você escolhe como aprender. Aulas teóricas gratuitas, autoescola ou um instrutor autônomo. E 2 horas mínimas de aulas práticas obrigatórias. Mais autonomia, menos custo e mais segurança no trânsito. A CNH do Brasil está habilitada. Baixe o app CNH do Brasil. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, sala 507, quinto andar. Ligue ou mande o WhatsApp para 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro Nacional, Agência Rádio Web.
A proposta de uma prova nacional conhecida como Enem dos Professores reacendeu o debate sobre a valorização e o futuro da carreira no país. A avaliação, que visa unificar a seleção de docentes na educação básica pública, pode ser usada por estados e municípios como um concurso, abordando formação geral e áreas específicas. A próxima aplicação será em setembro. Antes disso, agora em maio, o tema estará na BET Brasil 2026, o maior evento de inovação e tecnologia para a educação da América Latina em São Paulo. De acordo com a líder científica da organização Todos pela Educação, Bárbara Borne, a iniciativa pode representar um avanço na qualificação profissional.
Ela nos ajuda, primeiro, a entender qual é o perfil dos professores, né? No contexto mais nacional, você tem um único instrumento de medida que está sendo usado não só na formação inicial, é o mesmo instrumento dividido em ENAD e PND, mas também professores que estão pleiteando cargos nas redes que aderem à prova. Ela contribui também para as redes de ensino, na medida em que elas podem qualificar seus processos de seleção docente.
Ao mesmo tempo, existe a expectativa de que a medida ajude a aproximar os cursos de licenciatura das demandas práticas das salas de aula.
São dois condicionais para isso acontecer. Primeiro, que a prova efetivamente meça aspectos ligados à prática docente, né? Ela só vai informar políticas de melhoria da formação inicial se o dado produzido por ela refletir aquilo que a gente precisa em termos de saberes e habilidades para lecionar. O segundo condicional, se esses resultados forem efetivamente utilizados pelos órgãos reguladores para trabalhar com os cursos de menor desempenho.
O debate também envolve desafios como a atratividade da carreira e a permanência de profissionais na educação pública, e está na agenda da BET Brasil. Bárbara Borne participa do Auditório de Educação Pública no dia 5 de maio, às 2 da tarde, com acesso gratuito. A programação completa e as inscrições estão disponíveis no site brasil.betshow.com. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira.
O Ministério da Saúde lançou nesta quarta-feira, na Fundação Gol de Letra, no Rio de Janeiro, a campanha nacional de vacinação contra o sarampo, voltada a brasileiros que pretendem viajar para a Copa do Mundo da FIFA 2026. A ação contou com a presença do tetracampeão mundial Raí, um dos fundadores da instituição. A iniciativa reforça a importância da imunização como a principal medida de proteção individual e coletiva. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, alerta sobre o cenário epidemiológico internacional, marcado por surtos da doença nos Estados Unidos, México e Canadá, países que vão sediar os jogos a partir de junho.
Ano passado, mais de 90% dos casos de sarampo de todo o continente americano aconteceram nesses três países. Nós recebemos, no ano passado aqui no Brasil, 38 casos importados de turistas ou brasileiros que foram para lá, ou de pessoas desses países que vieram aqui para o Brasil e desenvolveram o sarampo aqui no Brasil.
A vacina contra o sarampo é oferecida gratuitamente pelo SUS para crianças, adolescentes e adultos, independente se tem viagem marcada.
Em geral, as crianças tomam já na escola, a gente está com a cobertura vacinal de mais de 90%. Quem tem até 29 anos, o ideal é ter duas doses. Então, tomou uma quando era criança, não sabe se tomou outra, se vacina contra o sarampo. Quem tem acima de 30 anos, uma dose é o suficiente.
Apesar do Brasil ter atualmente o status de país livre da circulação do sarampo, a intensificação do fluxo internacional de pessoas nos próximos meses acende o alerta para o risco de importação de casos. A campanha nacional deste ano contra o sarampo será veiculada em canais de mídia digital e terá como slogan "Vacinar é muito Brasil". Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Cassola.
Central reduziu a taxa básica de juros da economia, a Selic, de 14,75% para 14,5% ao ano. A decisão foi tomada nesta quarta-feira pelo Comitê de Política Monetária, o Copom. O corte de 0,25 ponto percentual já era esperado pela maior parte do mercado financeiro e é a segunda redução consecutiva da taxa. A Selic é o principal instrumento do Banco Central para controlar a inflação. Quando os preços sobem muito, o Banco Central aumenta os juros para encarecer o crédito e reduzir o consumo. Com essa queda, a tendência é que os preços subam em ritmo mais lento. Segundo o Banco Central, a medida busca levar a inflação para a meta ao longo do tempo sem prejudicar a atividade econômica e o nível de emprego. O resultado do PIB do último trimestre de 2025 mostrou desaceleração da economia, enquanto o mercado de trabalho segue resiliente. A inflação desacelerou, mas ainda está acima da meta. Para 2026, a previsão é de 4,1% e para 2027, de 3,8%. No cenário externo, o Copom destacou o aumento das incertezas com os conflitos no Oriente Médio, que afetam as condições financeiras globais e elevam a volatilidade de preços. Diante desse quadro, o comitê afirmou que vai manter cautela e que os próximos passos na taxa de juros vão depender da evolução da inflação e do cenário econômico. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Cassie Balog.
Giro Nacional, Agência Rádio Web.
Minuto da Mobilidade. No mês do transporte público, a plataforma de trilhos da Motiva reforça o papel dos trens, metrôs e VLTs na construção de cidades mais sustentáveis e eficientes. Só no primeiro trimestre de 2026, os sistemas sobre trilhos operados pela companhia evitaram a emissão de mais de 88 mil toneladas de CO2. O resultado vem da substituição de viagens de carro por um transporte coletivo eletrificado e movido a energia 100% renovável. No mesmo período, mais de 184 milhões de passageiros utilizaram os sistemas da Motiva em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Desse total, a linha 4 amarela transportou mais de 49 milhões de pessoas em São Paulo. O metrô Bahia, 28 milhões, e o VLT Carioca, mais de 5 milhões de passageiros. Diariamente, 3 milhões de pessoas utilizam os trens, metrôs e VLTs operados pela companhia. Os números refletem o avanço e a demanda por modelos de transportes mais sustentáveis. Segundo a Associação Internacional do Transporte Público, o transporte coletivo pode ser até 4 vezes mais eficiente do que o carro no consumo de energia por passageiro. Um indicador que reforça o papel dos trilhos como solução para reduzir emissões e melhorar a mobilidade nas grandes cidades. A iniciativa global deste ano traz o conceito "Um dia, milhões de viagens" e destaca como o transporte público conecta pessoas, oportunidades e histórias todos os dias. Escolher o transporte público como primeira opção é um passo fundamental para cidades mais sustentáveis, eficientes e com mais qualidade de vida. Minuto da Mobilidade.
Mais de 82 milhões de brasileiros seguem inadimplentes e o país já soma mais de 338 milhões de reais de dívidas em aberto. Em meio a esse cenário, cresce a procura por alternativas para reorganizar a vida financeira e negociar pendências. Uma parceria entre CIF e Serasa aposta justamente nesse movimento e já ultrapassou 172 mil cadastros. Neste ano, com a campanha CIF Limpa Nome, o Feirão Limpa Nome também permite concorrer a prêmios que podem ser usados para renegociar ou até quitar dívidas. O gerente de marketing da Serasa, Renan Maximiano, explica que a iniciativa ganha importância por ajudar o brasileiro a quebrar um ciclo antigo.
Infelizmente, a educação financeira não está enraizada na educação básica, podemos assim dizer, do brasileiro. o que com certeza também influencia a alta da inadimplência, uma vez que, né, ele não sabe como lidar com o próprio dinheiro. E aí é um ponto que traz, é que por mais que a gente esteja acompanhando que alguns índices econômicos estejam de fato, né, melhorando, a renda ainda está muito comprometida com as contas básicas que ele tem no dia a dia, como contas de consumo, alimentação, transporte, saúde.
Além do peso da renda comprometida, especialistas apontam que muita gente ainda adia a negociação por vergonha, medo ou por achar o processo burocrático. Segundo